O Telecast integra o projeto 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha e Uninassal.
Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez eu, Celso Shigami, estou aqui com meu querido companheiro João de Andrade Neto, João Grilo. Tudo bom, meu irmão?
Tudo bom, era para ter mais um, né? Mas parece que o homem dormiu. Mas a gente segue daqui, o Fred eu acho que dormiu. A gente tá gravando é uma e pouca da manhã, o homem capotou.
É verdade, dia longo, né? Dia que começou mais cedo lá com aquele podcast que a gente gravou. Lá na Uninassal, né, sobre desporto olímpico. Até aconselho aí você dar uma ouvida aí se o tema te interessa. Mas eu e o João aqui, a gente tá para analisar essa esse esporte 0 Cruzeiro 1, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma partida onde, ao meu ver, João, o Sport fez um bom jogo, de maneira geral, foi uma atuação boa do ponto de vista coletivo, com desempenhos individuais abaixo da média, no maior número do que normalmente a gente observa. A gente teve Neto Moura, Everton Felipe, Samuel Xavier, Rogério, quando entrou Ronaldo. Todos esses jogadores jogando um futebol abaixo da média, tecnicamente, assim, falando do ponto de vista individual, né? Mas, taticamente, do ponto de vista coletivo, o Sport funcionou bem. Perdeu o pênalti que, na minha opinião, existiu. O toque, por mais que seja, tenha sido eventualmente involuntário, ele existiu. Derruba o jogador do Sport, derruba o Diego Souza dentro da área. Diego Souza vai para a cobrança, bola explode no travessão, e a partir daí acho que gerou um ou dois minutos de apagão ali do Sport, que resultou no gol do Cruzeiro, numa lambança ali, a meu ver, de Matheus Ferraz, que mais uma vez, uma jogada ali de linha de fundo, ao invés de jogar a bola pela lateral, joga a bola para escanteio. Mas, João, o confronto que puxa o Sport de vez para a realidade de luta contra o rebaixamento, né, João? Você que fez a partida pelo Super Esporte, né?
Puxa, assim, agora antes de falar da parte de matemática, o Esporte volta para a briga, mas a situação do Esporte a gente vai até falar mais na frente, pode falar mais na frente, continua, de certa forma, confortável. Não é essa derrota que vai colocar uma luz de desespero onde não existe. Eu acho que a situação do Esporte no campeonato para livrar o rebaixamento é uma situação, até certo ponto, ainda bem, bem plausível. Assim, não é? A situação do Sport ainda é tranquila. Agora, antes de falar da parte matemática da tabela, eu me permito descontar de você, Celso. Eu discordo
pelo contraditório, né?
No ponto de vista, assim, eu acho que o Sport não fez uma boa partida. Nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista coletivo. Eu acho que o Sport fez, assim, disparado foi a pior partida sob o comando de Daniel. E o coletivo, a parte coletiva, eu acho assim, o primeiro tempo foi ligeiramente equilibrado, mas ligeiramente o Cruzeiro um pouco melhor. Eu acho que coletivamente, e aí por isso que eu falo que o Sport coletivamente, eu não gostei do Sport no primeiro tempo, porque essa ligeira vantagem do Cruzeiro, na minha visão, sobre o Sport no primeiro tempo, foi justamente pelo futebol coletivo do Cruzeiro. O Cruzeiro meio que ele soube administrar o meio de campo ali, ele trocava passes com certa facilidade, e ele passou a ter mais posse de bola do que o Sport. E coletivamente o Cruzeiro funcionou, na minha opinião, pelo primeiro tempo, melhor do que o Sport. O Sport errava muito a saída de bola, de passe de bola, de saída de bola, principalmente com o Neto Moura, o que travava muito o jogo do Sport. Neto Moura, que era um jogador de volante ali, que tinha essa função de dar fazer essa ligação de saída, errou muito passe. E aí, algumas peças individuais, e aí, esse ponto eu concordo com você, não funcionaram. Assim, do meio pra frente, basicamente, só Diego Souza jogou um futebol ok no primeiro tempo. Deu um lançamento para Rogério, ele sofreu pênalti. Então, assim, Diego Souza fez a atuação dele é, dentro do, do, assim, do que se espera. Nota 7, você não crucifica Diego Souza pela atuação. Agora, Rogério errou muito, errou praticamente tudo que tentou. Everton Felipe, muito apagado. Ruiz, muito apagado. Então, assim, Diego Souza, na parte ofensiva, ele praticamente jogou sozinho. Ele não tinha os companheiros ali para dividir a responsabilidade, porque todo mundo estava muito mal. E aí o Samuel Xavier na lateral voltou muito mal. René um pouco melhor na esquerda, mas também... então, assim, eu acho que individualmente o Sport não foi...
Ninguém brilhou, abaixo, né?
Ninguém brilhou. Uma foi partida abaixo de todo mundo. E, coletivamente, eu acho que o Cruzeiro foi melhor do que o Sport no primeiro tempo. Agora, o Sport...
Só para a gente ir nesse ponto aqui. Eu acho que a gente pode... Eu vou concordar com vocês, se a gente analisar que coletivamente o Cruzeiro foi melhor, do ponto de vista de que ele teve mais êxito no jogo que ele se, que ele se propôs. Estou aqui com as estatísticas da partida, e nos primeiros 45 minutos tem uma alternância bem clara, bem evidente, a cada 5 minutos, de controle de posse de bola. Né, entre as duas equipes. Houve um equilíbrio também de finalizações certas. O Sport teve mais finalizações no total, mas finalizou mais erradas. O Cruzeiro finalizou mais certas, né? Número de cruzamento de passe, enfim. O Sport teve uma presença melhor, assim, um maior volume, o que mostra que, do meu ponto de vista, que o time está aplicado taticamente, as peças sabem onde se posicionar, sabe o que fazer, mas hoje, aí eu concordo com você integralmente, foi a pior partida do comando de Daniel. Eu acho que hoje faltou, o brilho que faltou foi justamente a ausência de mais desempenhos individuais acima da média. Hoje foi tudo
o individual atrapalhou o coletivo, assim, o baixo rendimento individual... Atrapalhou o coletivo, na verdade.
A única coisa que eu quero dizer assim, João, é que o Sport não estava desorganizado em campo. O Sport, de qualquer forma, era um time compacto. O Sport foi um time que conseguiu marcar relativamente bem. A marcação não estava ruim. O passe estava muito ruim hoje. Teve muito passe errado, tanto na saída de bola, quanto no penúltimo passe, quando no penúltimo lance, né,
no ataque. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais posse, assim, no meio de campo. Eu achei que o Cruzeiro... Porque, assim, num duelo equilibrado, quem ganha o meio de campo leva uma certa vantagem. Eu achei que o Cruzeiro ganhou esse duelo do meio de campo. Por isso que eu achei que o Cruzeiro foi um pouco melhor no primeiro tempo. Agora, o Sport, apesar disso tudo, o Sport teve a chance do pênalti, que Diego Souza perdeu. Foi o primeiro pênalti que o Diego Souza desperdiçou desde que ele chegou no Sport. Essa é a terceira temporada de Diego Souza no Sport. Foi o primeiro pênalti que ele desperdiçou. E aí juntou tudo. Aí realmente... você perde o pênalti, no lance seguinte você leva um gol, aí é uma ducha de água fria, e isso nos minutos finais do primeiro tempo, aí o time baqueou. No segundo tempo, aí o segundo tempo foi um segundo tempo bem diferente do primeiro, porque o segundo tempo, o Cruzeiro até começou um pouco melhor, com 4 minutos, Marcos Vinícius obrigou o Magrão a fazer uma boa defesa, ele com 5, logo em seguida, Daniel tirou Neto Moura, porque já tinha amarelo, ele levou amarelo já no último lance o juiz já tinha apitado no final do primeiro tempo, ele fez uma falta lá, levou amarelo. Não, estava bem no jogo, entrou o Ronaldo. Eu achei que o Ronaldo melhorou um pouco. Só que a partir do segundo tempo, o problema do Sport não foi defensivamente, justamente porque o Cruzeiro ele se portou para segurar essa vitória de todo jeito. Ele se portou até como um time pequeno. Ele se portou todo atrás, impressionante, como o Cruzeiro fez uma retranca absurda. Explorando
o ataque. Quando o jogo estava 0-0, João, o goleiro do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava 0-0, melhor colocando, o goleiro do Cruzeiro já fazia cera.
Não, exatamente. O Cruzeiro, assim, o Cruzeiro jogou. Lembrou como o Inter fez isso. O Inter, quando jogou contra o Sport, jogo na Arena, o Inter fez 1-0 e tentou segurar o 1-0, assim, como um time pequeno. E aí foi castigado. Com o Sport conseguindo naquela ocasião, Vinícius Araújo empatou o jogo. O Cruzeiro usou uma tática bem parecida. Eu acho que o Cruzeiro, porque como o time se porta na defesa, muitas vezes ele se porta para explorar o contra-ataque. Eu acho que o Cruzeiro explorar o contra-ataque ficou em segundo plano para o Cruzeiro. Ele até teve chance de explorar o contra-ataque, até explorou alguns, errou e tal. ele teve a chance de sair com contra-ataque, mas o Cruzeiro se defendeu de uma forma tão absurda, colocando um ônibus ali, como se fala, na frente da defesa, que eu acho que o contra-ataque, na verdade, era uma consequência. Ele não estava querendo explorar o contra-ataque, ele estava querendo se defender de fato. E aí o pecado do Sport foi não saber furar essa retranca. Porque, mais uma vez, as peças ofensivas estavam muito abaixo. Everton Felipe muito abaixo, Rogério muito abaixo, Luiz muito abaixo. E aí o Sport não soube furar. E aí entrou um outro problema que o Sport teve nessa partida, que foi falta de banco. Porque as opções que o Daniel colocou, defeito de Daniel, um erro de Daniel.
Uma escolha errada, né?
Ele colocou o Lênis, ele colocou Túlio de Melo e ele deve ter colocado o Ronaldo antes. Mas Lênis e Túlio de Melo lembrou o ataque. Eu até botei no Twitter quando o Sport passou a ter Lênis e Túlio de Melo no ataque. Eu disse: é um ataque retrô, né? Do Sport. Lembrou já. Aí voltou pra gente, pegou a máquina do tempo e voltou pra janeiro, e pegou a do Laura e voltou pra janeiro e fevereiro de 2016.
Porque e não por acaso o futebol começou a ser parecido também, começou a bola a ser rifada para a grande área de qualquer forma para Túlio de Melo, Lênis se atrapalhando com a bola na linha de fundo, ficou tudo muito parecido aí no Delore, não foi daí do equipe?
Foi, o futebol retrô do Sport no começo de 2006, e aí assim, o Sport mudou a característica que o Sport vinha jogando ultimamente, porque esse futebol de levantar a bola para Túlio de Melo e tal, isso ficou muito no passado, assim, Aí realmente foi um momento que o Sport assim, foi meio que desespero.
Ali a última cartada, né? Até aquele cenário onde a gente fala que um jogador como o Túlio de Melo, ele é um jogador para um cenário específico. É esse cenário. Você está perdendo um jogo em casa, e nos minutos finais você vai para a abafa, vai para o cruzamento, aí você tem um homem de referência ali, né?
E você não conseguia penetrar por baixo, porque o Cruzeiro estava muito fechado ali, era tentar por cima. Mas assim, é uma tática que foge dos padrões que o Sport vem jogando. Então assim, foi assim, o final do Sport, do final de jogo do Sport foi no desespero e foi meio triste porque lembrou o pior futebol, o pior Sport da temporada, né? Que é aquele Sport de Falcão ainda. E assim, e outra coisa que só para não passar batido, você vê que como o Gabriel Xavier é um jogador que eu também, assim, não é opção pro Sport, é uma opção é um jogador que não rendeu no Sport, mas como o Gabriel Xavier é um jogador que está com o Daniel Paulista completamente escanteado. Porque não, desde que o Daniel assumiu o Sport, Gabriel Xavier, que era titular do Sport com o Oswaldo, sequer foi aproveitado em um minuto sequer com o Daniel. E talvez hoje, Gabriel talvez fosse uma opção melhor do que o próprio Túlio, mas eu acho que Daniel, a visão que ele teve foi essa, foi tentar, como não estava tentando por baixo, tentou por cima. Mas assim, eu estou lutando o Gabriel Xavier aqui, não estou defendendo o Gabriel Xavier, não. Seria, se o Gabriel Xavier tivesse entrado, dificilmente
teria. Talvez fosse no lugar de Lênis, né? Se fosse para entrar nesse cenário, talvez fosse no lugar de Lênis. Acho que a escolha aí de Daniel Paulista, na hora de manter Gabriel Xavier no banco, foi quando ele colocou Lênis. Mas eu até entendo. Quando ele coloca Lênis em campo, ele tenta alongar o campo do Sport, né? O campo do Sport, né?
Ele quer ganhar profundidade. Mas assim, o que eu falo do Gabriel Xavier, assim, eu não estou nem defendendo o Gabriel Xavier, porque eu acho que o Gabriel Xavier é realmente um jogador que não deu certo no Sport, um jogador que não tem alma, assim, um jogador meio morto. Mas só mostra o quanto o Gabriel Xavier hoje, assim, é uma opção muito descartada. Eu não vejo o Gabriel Xavier voltando a jogar com o Daniel. Não está se mostrando isso.
Uhum. João, queria destacar também aqui outro detalhe, que foi a presença do público, né? A torcida do Sport, de fato, abraçou o time aí no sprint final, né? nem na reta final, mas no sprint final, a torcida do Sport resolveu abraçar e mais de 25 mil rubro-negros compareceram ao jogo, né?
É o segundo maior público, ele só não bateu ainda o jogo do Palmeiras. Mas aí tem um detalhe, porque a parte que cabe ao Sport no estádio, ela lota. A diferença é a parte visitante, né? Porque naquele jogo do Palmeiras, a torcida visitante, que foi do Palmeiras, encheu a parte dela. A do Cruzeiro não encheu. O Sport colocou um público muito semelhante. Desde que o Sport adotou essa promoção do sócio entrar de graça e tal, o público que cabe ao Sport colocar sempre está cheio. A diferença é que contra a Ponte Preta praticamente não tinha torcida visitante. Contra o Vitória era muito pequeno. Então, assim, a diferença, como há uma determinação do Corpo de Bombeiros para separar todo aquele tobogã ali de trás para a torcida visitante, seja ela qualquer uma, seja o Flamengo ou seja o América Mineiro. Então, assim, aquilo ali faz diferença, né, no geral do público, no público total. Aí, por isso que o Sport foi a segunda maior público do Sport no ano, no brasileiro, lá na ilha. Perder pro Palmeiras, a diferença foi justamente na parte visitante. Naquele jogo do Palmeiras, o Palmeiras lotou a parte dele e o Cruzeiro não.
João, então, comprometido, daqui a pouco a gente vai falar da matemática, né, de como é que ficou a situação do Sport aí na luta contra o rebaixamento depois dessa derrota em casa. Mas antes, vamos escutar aqui, João. Eu bati um papo com Guilherme Cavalcante, Guila, um dos sócios lá do Hub, sobre empreendedorismo, sobre a importância de a gente enxergar, nesse momento de crise, de recessão econômica, uma janela de oportunidades, onde você vê o mercado muito inclinado a situações onde a criatividade vai fazer a diferença, onde o que é formal, a galera já fica um pouco receosa, porque tem que ter um investimento de grande aporte e tal. Então, acho que é uma ideia interessante para você que está pensando em dar uma mudada na sua carreira, ou você que já mudou e está pensando em aprimorar os seus conhecimentos em torno do empreendimento, do empreendedorismo, melhor dizendo.
Bom, falando novamente aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, num momento de crise pelo qual o país passa, a profunda recessão econômica que começa a mudar esse cenário agora, empreender muitas vezes parece um desafio que as pessoas, não, vou esperar a crise passar. Na verdade, empreender nesse momento pode ser uma boa alternativa, né?
Cara, é justamente na crise que as grandes oportunidades vão se apresentar. A gente se refere às empresas grandes de crescimento rápido no setor de tecnologia como as empresas unicórnios, né? E todas as unicórnios da América Latina estão, não por coincidência, na Argentina, um país que viveu 10 anos de crise. Então, não é a crise que vai determinar o sucesso do teu negócio, mas é no ambiente de crise onde as oportunidades maiores vão surgir. É também no ambiente de crise onde o teu custo de oportunidade baixa. Se você está desempregado, cara, qual é o teu custo de oportunidade de começar um negócio? É zero, velho. Mete as caras, vai para cima. Então, essa percepção de um risco diferente, esse ambiente propício à criatividade e a novas ideias que surge no momento da crise, é fundamental para o empreendedor sair da zona de conforto dele e começar a meter os peitos e empreender. Eu acho que não serve de desculpa para você não empreender o fato do país estar em crise. Pelo contrário, o Hub é um bom exemplo disso. O nosso modelo de negócio se dá muito bem com a crise, obrigado.
Bom, João, tá vendo aí, velho? Investir na crise aí, de repente, pode ser um bom negócio, né, velho?
Total. Essa é a hora que aquele famoso se vira nos 30. Cara, não tem que ter. Só tem que ser. Criatividade, no momento desse, é tudo.
Pois é, João. Então, vamos agora falar de matemática. Forte que com essa derrota, obviamente, ele se mantém com 43 pontos, né? E antes do término da rodada, ainda está faltando 4 partidas que vão ser disputadas nessa quinta-feira. O Sport caiu uma posição, mas não pode cair mais, né? O Vitória não alcança o Sport e o Internacional também não alcança o Sport, né?
O que pode acontecer...
Perdeu uma posição para o Curitiba, né?
O que pode acontecer é assim, quando... Se você ouviu esse programa até 6 horas, está valendo ainda, mas assim, joga a Vitória contra o Santos na Vila e o Inter recebe a Ponte Preta. Se os dois vencerem, a diferença para a zona de rebaixamento cai para 2 pontos. Mas eu acho pouco provável acontecer isso, principalmente pelo lado do Vitória. Porque o Vitória que hoje está a 4 pontos do Sport, e o Vitória pega o Santos na Vila. O Santos ainda sonhando com o título e, mais do que isso, talvez, para garantir a vaga dele na Libertadores de forma direta. Né?
Santos que vem de 3 vitórias consecutivas, né?
Então assim, eu acho muito difícil o Vitória arrancar qualquer coisa do Santos. Assim. Então, esse risco, existe o risco porque vão haver os jogos, matemática existe. Então, pode terminar a rodada a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas, você analisando os jogos que tem aí, eu acho difícil acontecer. Eu acho mais provável O Sport começou a rodada a 5 pontos da zona de rebaixamento, mas provável é que caia para 4 essa diferença, porque eu não acredito que o Santos, que o Vitória ganhe do Santos na Vila. O Inter pode até ganhar da Ponte Preta, mas aí a distância, aí quem entra na zona de rebaixamento é o Vitória e fica 4 pontos do Sport. É por isso que eu digo que a situação do Sport ainda é confortável, não é porque perdeu o jogo do Cruzeiro que vai bater o desespero. O Sport vai para um jogo complicado contra o Atlético Paranaense, lá na Arena Baixada, o Atlético Paranaense que é o melhor mandante, jogando no Futebol Society, né? Campo de grama sintética ali. Mas o Sport ainda, mesmo que o Sport perca, que também seria um resultado normal contra o Atlético,
vai ter um Vitória Figueirense, um confronto direto, e vai ter também Corinthians Internacional, né?
Internacional, é difícil esses dois times tirarem esses. Fazer com que o Sport. Porque matematicamente, se você olhar assim, se der tudo errado para o Sport, tudo que é errado para o Sport é o seguinte: o Sport perder para o Paranaense e Vitória e Inter ganham os seus dois próximos jogos. Aí o Sport entra na zona de rebaixamento. Mas eu acho que isso, assim, é muito, muito, muito difícil que isso aconteça. Então, assim, o que talvez o Sport possa encerrar a próxima rodada a 3 pontos da zona de rebaixamento, ou até a 2 pontos da zona de rebaixamento. Mas o Sport depois vai ter 2 jogos de alívio, né? Que vai pegar o América Mineiro e o Figueirense. Então, assim, eu acredito que a situação de que o Sport tem todas as condições de se livrar do rebaixamento, inclusive antes da última rodada. Eu ainda acho que o jogo contra o Figueirense na última rodada, o Sport vai chegar lá livre, não só pela tabela do Sport, mas pela tabela dos outros, do Vitória e do Inter. Então, eu acho que a situação do Sport é confortável. É óbvio que o Sport vai ter que somar os pontos necessários. Não pode deitar assim, tá confortável e largar o campeonato. Eu acho que o Sport tem que somar os pontos. Agora sim, não é nada desesperado, não. Eu acho que o Sport consegue. Porque o Sport vem jogando. Assim, com o Daniel, essa partida com o Cruzeiro foi o pior jogo. O pior jogo de 5. Com o Daniel, o Sport fez 5 jogos. E na minha opinião, só essa contra o Cruzeiro jogou mal. Então, eu acho que assim, não é. Fica uma pulga atrás da orelha. É chato, porque talvez o Sport tivesse vencido o Cruzeiro. Já podia vislumbrar outra coisa maior no campeonato. Objetivos maiores, uma Sul-Americana, talvez. Aí esse objetivo da Sul-Americana pode ter ficado um pouco mais distante. Mas, assim, para levar rebaixamento, eu não vejo nada de absurdo, não.
João, algo mais a acrescentar sobre esse Sport Cruzeiro na ilha ou sobre algo dessa reta final de Série A?
Não, acho que não. Acho que o torcedor do Sport tem que ficar muito tranquilo. Uma coisa que muito se falou assim, nos bastidores é que a questão política pode ter sido assim. Eu acho que não, assim, acho que não influenciou no jogo, não. Mas é porque como a eleição do Sport está se aproximando, o pleito está se aproximando, as chapas já estão começando a ser lançadas, tendo reunião, Martorelli vai ser chamado para o almoço com o pessoal da oposição, o nome de Mandécio Lacerda foi colocado como possível candidato da oposição. Todo esse pleito, essa questão política, bastidores da política do esporte, que a gente sabe que sempre é muito agitado, né, perto da eleição, começou a vervilhar e muita gente falou que talvez o jogo do esporte contra o Cruzeiro, por conta desse, tenha ficado em segundo plano. E se falou muito mais em política no dia de hoje, na quarta-feira, por exemplo, antes do jogo, se falou muito mais em política do que em campo. Mas eu acho que, sinceramente, isso não atrapalhou, não. Agora, eu acho que essa derrota, como o Sport não livrou o rebaixamento, talvez faça com que a situação, no caso Martorelli, adie um pouco o anúncio da sua candidatura. Não sei se eles vão querer só lançar isso, vão dar um prazo, tipo, até domingo, para não querer misturar esses dois lados aí, a política com o futebol. Mas também eu acho que é uma besteira isso, Celso. Porque assim, vai ter eleição, está marcada para o dia 16 de dezembro. Assim, é um fato, vai ter eleição. Então também não posso ficar esperando o resultado. Eu acho que de resultado de campo para lançar uma candidatura aqui, uma candidatura ali. Acho que dá para conviver as duas coisas separadamente sem atrapalhar esse papo de que a eleição, o lançamento de chapas pode atrapalhar o futebol. Eu acho que isso é besteira. Sinceramente, eu acho isso besteira. Eu acho que o jogador entra em campo e não sabe nem quem são os candidatos. Eu acho que há uma forma de se blindar isso. Acho que isso não atrapalhou o campo, não. É porque é uma coisa inevitável. o noticiário do esporte até o final do Campeonato Brasileiro, até o dia 16, vai ficar dividido entre futebol e política, é normal.
Bom, senhores, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.